Pois é, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. Está na hora da gente analisar esse mercado que teve um final de semana interessante aí, pelo menos no quesito vendas domésticas, né, mercado interno. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, analista lá da Safras e Mercado, para saber que novidade é essa e entender que potencial tem esse mercado interno para colocar mais preço aí na arroba do boi. Seja bem-vindo, Fernando, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você estava me dizendo que foi um final de semana interessante aí para as vendas, Fernando, e isso garantiu o que em termos de preços para carne e para o boi?
Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente teve uma demanda positiva, realmente, considerando isso o mercado paulista como referência, e os preços acabaram subindo nos principais cortes do atacado. O que, que acontece? A gente vê um movimento mais agressivo no dianteiro e na ponta da agulha, que são aqueles cortes que reúnem os preço mais acessível, por assim dizer, né? E isso gerou, aí cumpriu aquela expectativa que havia no mercado, que a entrada do auxílio emergencial realmente fomentaria o consumo de produtos básicos, mas os cortes do traseiro, por possuir um valor agregado maior, eles ficariam um pouco de fora dessa festa. O traseiro subiu, sim, teve um movimento de alta, mas foi mais discreto se a gente comparar aí com o dianteiro e com a ponta de agulha. Mas, de qualquer maneira, foi um final de semana positivo em termos de venda, e a expectativa aí que, pelo menos mais nessa semana, nessa primeira quinzena de abril, ainda haja um bom ritmo de reposição entre atacado e varejo e talvez com novos reajustes aí do preço da carne, que é bastante interessante para a indústria repassar aí esses valores e poder pagar mais pela arroba do boi gordo no nosso mercado doméstico.
Hoje a gente está falando de um boi casado de quanto, Fernando?
Em média aí de R$19,60, R$19,70, isso, como eu falei, considerando São Paulo. Semana passada a gente trabalhava num valor aí de R$19,20 a R$19,30, então realmente foi uma alta interessante, uma alta consistente que a gente viu aí nos últimos dias. E também tem outro aspecto que a gente precisa considerar ainda na demanda doméstica, que é um afrouxamento da quarentena em São Paulo. Lógico, é uma quarentena ainda muito rígida, mas a gente tem que pensar que restaurantes agora podem também naquela modalidade take-away. Não é a principal fonte de receita desses restaurantes, mas de qualquer forma já abre espaço aí para uma reposição desse setor que é tão importante aí na cadeia da carne, esse tipo de reposição tão importante, principalmente para dar vazão ao escoamento das linhas premium dos frigoríficos. Então, esse é um ponto interessante para a gente observar no decorrer dessa semana também.
Que seriam os cortes de traseiro.
Exatamente, os cortes do traseiro, a picanha, filé mignon, esses cortes de maior valor agregado.
Muito bem, então já foi bom e tem uma expectativa de que continue firme, principalmente com esse afrouxamento aí das medidas de isolamento, certo?
Exatamente. Então, tem essa dinâmica de mercado que, querendo ou não, o Brasil ainda sofre muito com essa questão da pandemia, né? A pandemia avança rapidamente e exige esse tipo de medida de distanciamento social. Então, esse tipo de situação acaba gerando esses problemas na nossa atividade econômica, mas esses processos de reabertura, como a gente viu no segundo semestre do ano passado, eles acabam motivando a reposição e os preços do traseiro também vão ter seu espaço para a reação em função desse tipo de cenário.
Muito bem. O que esse movimento já fez com a arroba, Fernando? Trouxe algum novo patamar de preços?
Para o animal destinado ao mercado doméstico, a gente abre a semana ainda com negociações aí entre 317 a 320 no interior de São Paulo. Mas, de qualquer forma, a gente ainda está num ambiente de oferta muito restrito. Os frigoríficos ainda encontram grande dificuldade para fazer escala de abate nesse momento. Então, realmente, há uma tendência nessa semana que, por mais moderado que seja a alta dos preços, haja uma continuidade desse processo. Então, a expectativa realmente é que haja preços mais altos no decorrer da semana. E só para pontuar aqui, animal padrão China aí, tivemos muitos negócios na semana passada, R$325 por arroba, e a tendência é que isso se mantenha aí no mercado nessa semana que se inicia. Então, são preços bastante elevados e deve continuar assim por pelo menos todo o mês de abril.
Mercado interno na casa dos 320, girando em torno ali dos 320, e o mercado de exportação já com prática de 325, então.
Sim, já tivemos negócios na semana passada e também relatos no início dessa semana de negociações a R$325 por arroba para animal padrão China. É aquele animal mais específico, animal jovem, quatro fileiras de dentes, então é um animal bastante demandado no mercado nesse início de ano. É, o nosso principal importador de carne bovina é a China, e com essa movimentação cambial que a gente observa nas últimas semanas, a tendência realmente é que não só os frigoríficos, a agroindústria brasileira, de uma maneira geral, siga muito focada nas exportações, que as receitas compensam e muito mesmo esse tipo de encarecimento de matéria-prima. Então é aí que a gente pode ver novas altas, novos movimentos mais agressivos, caso haja um processo aí de desvalorização cambial maior, aí o frigorífico estaria disposto a pagar ainda mais por essa arroba do boi gordo.
Mas hoje, por exemplo, o dólar está caindo, está na casa dos 5,66, mas ainda assim é um bom patamar, né, para negociação?
Querendo ou não, a paridade de 5,50 a 5,80, ela torna a exportação brasileira extremamente competitiva lá fora, seja de carne, seja de milho, seja de soja. Então, isso mantém as commodities brasileiras muito competitivas no mercado internacional. Então, por mais que a gente veja uma leve valorização hoje, isso não muda tanto assim a dinâmica do mercado. Agora, se o câmbio, se a gente começasse a trabalhar com um câmbio de 5,20, 5,30, aí já muda um pouco a conta do frigorífico, já muda um pouco a conta do exportador, e aí precisa analisar melhor qual seria o movimento do mercado. Mas, a princípio, a gente não vê um câmbio valorizando assim de uma maneira tão arrojada, até por toda a turbulência política presente no Brasil nesse momento. Então, para o real valorizar mais, precisa de muita coisa realmente que vai muito além do campo econômico.
Muito bem. Então, a gente vê uma mudança discreta, obviamente, ainda na demanda interna. A gente vê uma continuidade da demanda externa e a gente ainda vê um mercado restrito em termos de oferta de animais. Essa oferta, Fernando, ela tende a continuar restrita ou já tem sinais de que pode melhorar aí?
Teve alguns sinais de melhor fluidez das negociações na semana passada no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas isso também é consequência dos preços. Os preços subiram, a gente teve negócio no MS até R$310 por arroba na semana passada, no Mato Grosso também tivemos negócio acima de R$310 por arroba. Então, o preço também motiva o pecuarista a negociar. Lógico, nesses estados a gente já tem alguns problemas, algumas pastagens mais degradadas, e isso já contribui para essas negociações. Mas, de qualquer maneira, esse adicional de oferta que entrou no mercado não chega assim a inverter essa curva de preços por enquanto. A gente não vê frigorífico testando preços mais baixos no mercado. Pelo contrário, não tem condições realmente de fazer isso. A gente continua vendo frigorífico pulando abate, operando com capacidade de abate reduzida. Alguns frigoríficos ainda em férias coletivas. Isso é um sintoma muito claro de que a oferta continua muito restrita e, como eu falei, a tendência é que a gente só veja uma mudança mais consistente dessa dinâmica aí para o mês de maio, quando a safra do boi gordo deve se aproximar do seu auge. Mas, de qualquer maneira, para o mês de abril, a expectativa que a gente tem é de um ambiente ainda pautado pela restrição de oferta.
E, consequentemente, de preços firmes.
Exatamente. Isso vai, a oferta restrita segue ditando o tom do nosso mercado pecuário. É assim o ano de 2021 inteiro. A gente tem um ano aí de oferta realmente muito restrita. Chama até a atenção isso que a gente tem observado no nosso primeiro quadrimestre aí. E realmente vai dar. Um dos principais fatores de sustentação dos preços aí no curto prazo.
Muito bom. Fernando, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, traduzindo esse mercado para a gente, esse potencial que o mercado tem, principalmente essa, não sei se dá para afirmar que é uma melhora ainda, né, Fernando? Mas, enfim, em relação ao que estava, já tem sinais positivos aí do mercado interno acontecendo, né?
Sim, esse é o principal destaque aí desse nosso início de semana, é um mercado interno mais robusto, mais consolidado, é muito interessante. Lógico, a gente ainda tem todos os problemas macroeconômicos de 2021 a serem corrigidos. Então tem muita coisa pela frente ainda que precisa ser solucionada, que precisa ser resolvida, mas de qualquer forma já é uma sinalização positiva para o mercado e pode oferecer um fôlego aí para o frigorífico reajustar seus preços no, na compra de gado.
Legal. Boa, Fernando. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Até a próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos dar uma olhada no mercado futuro, vamos ver quais são as indicações para os preços. Quando você olha na tela, você enxerga o abril a 318,10, uma alta de 0,19%, o maio 316,50, subindo 0,4%, o junho 316,65, alta de 0,65%, e o julho, R$ 320,00, com uma alta de 0,31%. Quando a gente olha o outubro, nesse momento, está trabalhando com uma alta de 0,54%, a R$ 332,10. O outubro não está listado na sua tela, mas o outubro é uma referência importante para a gente, principalmente para a gente entender o que vai ser o segundo semestre e principalmente o último trimestre do ano. R$ 332,10 nesse momento, com uma alta de 0,54%. E o indicador CPEA fechou a R$ 319,40, com alta de 0,82%, isso é referente aí à última sexta-feira. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.